Não sei o que é que vai ser mais difícil hoje, se vai ser eu aguentar aqui à frente ou responder à pergunta. Portanto, é uma pergunta simples, certo? Deus é ambivalente e preconceituoso? Poderíamos certamente assumir que a resposta é não e continuávamos com a celebração. Mas qual é que seria o ganho se o fizéssemos? Eu acredito genuinamente que o propósito destas perguntas não é o de obtermos respostas lineares ou pré-feitas, que podem ser armazenadas na nossa mente e às quais podemos recorrer de tempos em tempos quando alguém nos confrontar com questões similares. Acredito sim que estas perguntas, tal como outras que vão derivar destas mesmas perguntas, servem um propósito maior. Deus a moldar o nosso coração e a nossa ação. Deus a relacionar-se connosco e através de nós a relacionar-se com todas as outras pessoas. E portanto, não se admirem se eu vos for colocando mais questões e menos soluções, porque acredito também que é quando nos questionamos que abrimos porta à mudança interior e com essa uma mudança exterior genuína e madura. E então, sugiro começarmos pelo início, pelo princípio base da resposta a qualquer pergunta, que é compreender os conceitos mencionados na questão, questionando tanto a própria pergunta quanto os conceitos envolvidos. Portanto, numa primeira fase, eu acrescentaria três perguntas àquela que vemos ali. O que significa ser ambivalente? O que implica ser preconceituoso? E por último, é o caráter e a essência de Deus compatível com alguma destas características? Então, para simplificar, permitam-me aqui a ousadia de termos aqui um exemplo prático e uma dinâmica, em que vocês vão todos estar envolvidos e, portanto, vou pedir a participação de todos mesmo. Portanto, esta é uma base daquilo que vai acontecer. Eu preciso que toda a gente participe, mesmo que ache que não pode ou não deve participar. O grau de complexidade é consideravelmente dispar da pergunta, portanto, não se preocupem, é algo mais simples. Aquilo que eu vos vou pedir é o seguinte. Para fazerem um sinal de positivo ou de negativo, mediante a pergunta que eu vos vou fazer. É só isto. Tá bem? E são só duas perguntas, portanto, não é nada demais. Então vou lançar aqui a polémica. Batatas fritas congelado. Sim ou não? Ok, espera aí, deixem-me só avaliar. Ok, mantenham os braços no ar. E agora, eu ia só pedir a quem já experimentou para baixar os braços. Okay. Eu estou incluído, está bem? Portanto, eu estou incluído, eu estou a fazer. Ok, agora podemos todos baixar os braços. Vai mais uma. É só para não ser as batatas fritas congeladas e ponto final. Chá com leite, sim ou não? Ok, e agora a mesma lógica dá bocado. Quem já experimentou pode baixar o braço. E eu estou incluído outra vez. Ok, muito bem. Então, este foi um exercício simples e poderíamos fazer isto com questões muito mais polémicas e fraturantes. Mas a pergunta aqui é bem mais simples. Será que durante esta dinâmica alguém foi preconceituoso? Sim, não, fomos todos. Ou será que só quem manifestou uma opinião negativa, ou talvez quem exprimiu uma opinião, mas não experimentou? E se eu dissesse ambas? E apesar de este ser um exercício simples e apenas com base em gostos, preferências alimentares, e foram não tão usuais para que houvesse uma alta probabilidade de haver pessoas que não experimentaram, mas responderem na mesma, pessoas que gostavam e pessoas que não gostavam. Mas isto é apenas o ponto de partida para colocar em causa a nossa percepção de um dos conceitos abordados. Quase que poderíamos dizer que coloca em causa o nosso preconceito sobre o preconceito. Então vamos começar pelo preconceito. É um conceito relativamente complexo e tem duas interpretações, uma no sentido mais lato e uma no sentido mais estrito, daí a minha resposta poder ser ambas. Não é necessariamente algo negativo. Como podemos constatar pelo exercício, e neste caso, as pessoas que deram uma opinião positiva ou negativa, mas que não experimentaram, estariam de acordo com aquilo que é o sentido mais lato, E segundo o Paribaram, que eu me vou correr ao longo da mensagem, é uma ideia ou um conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. A origem da palavra vem do latim, composto do sufixo pré e conceptos, que é o resumo. E segundo Gordon Allport, uma das referências a nível da psicologia da personalidade moderna, e ele é um estudioso do tema do preconceito, o preconceito no sentido lato é o sentimento, favorável ou não, para com alguém ou algo anterior a ou não baseado na experiência verdadeira. Assim sendo, podemos considerar que nesta lógica Deus é preconceituoso? Já lá iremos. Mas antes disso, falta um pequeno detalhe. Porque existe a tal outra interpretação, no sentido mais estrito, do preconceito, em que o mesmo significa novamente, segundo o Paribaram, opinião desfavorável, não baseada em dados objetivos. Portanto, e nesta lógica, será que Deus é preconceituoso? Agora, creio que já temos a base para podermos avançar com a primeira abordagem mais analítica e lógica à parte da pergunta inicial. É Deus preconceituoso? No sentido lato, isso implicaria um desconhecimento da realidade ou uma formulação prévia à realidade sobre o objeto em análise. E pelo simples facto de considerarmos que Deus é omnisciente, que Ele sabe tudo, só por si torna impossível que Deus seja preconceituoso neste sentido. Se Ele sabe tudo, Ele não pode não saber algo. Por outras palavras, se ser preconceituoso implica um desconhecimento prévio da totalidade da realidade, quer seja pela ausência da experiência ou por limitações na experiência, Deus, como conhecedor da totalidade da realidade, não pode ser preconceituoso. Além disso, se por outro lado atentarmos para Deus como sendo criador, é mais óbvio ainda que Deus não tem preconceitos. Os conceitos são obra sua. Deus conhece plenamente cada coisa porque foi Ele quem definiu a sua forma e a sua essência. Então, se calhar passamos de preconceitos para conceitos. Conceitos esses pré-estabelecidos por Deus. E nesse sentido poderíamos passar já para a compreensão do preconceito no seu sentido mais estrito. Mas estaríamos a limitar-nos ou a ausentar-nos de uma análise mais profunda, mais pessoal. Serão estes conceitos pré-estabelecidos por Deus iguais aos preconceitos e conceitos que temos do mundo? Como é que nós nos vemos? Como é que vemos o mundo? Como é que vemos Deus? Como é que vemos as pessoas? E mais importante, como é que Deus vê? Vemos como Ele? Se não virmos, que ajuste é que precisamos de fazer para que consigamos ver a realidade tal e qual como Deus a criou? E quão importante é buscar estas linhas orientadoras para nelas alicerçarmos a nossa cosmovisão e a nossa ação. Agora sim, passando para o sentido estrito, a pergunta a fazer é: será que Deus tem alguma opinião desfavorável para com determinados grupos barra pessoas? Ou existe algum critério que possa servir de elemento diferenciador no tratamento de Deus em relação a algum grupo de pessoas? Em primeiro lugar, vamos então ao início. Realçar que Deus, como nosso Criador, não estabeleceu de forma inicial diferenças no tratamento que nos dá, porque na nossa gênese fomos todos criados à sua imagem e semelhança, independentemente de características únicas que cada um de nós possa ter. E para isso podemos ler em Gênesis 1, 26 a 27, Deus disse ainda: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele tenha poder sobre os peixes do mar e as aves do céu, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre todos os bichos que andam sobre a terra. Deus criou, então, o ser humano à sua imagem, criou-o como verdadeira imagem de Deus. E este ser humano criado por Deus é o homem e a mulher. Deste modo, é perceptível que a visão inicial sobre Deus é igual. Ainda assim, poderíamos afirmar, mas as coisas mudaram. O pecado veio distorcer tudo. Será que isso poderá ter tido algum efeito na forma como Deus nos vê e, hipoteticamente, na distinção que faz entre pessoas? Bem, sim e não. De facto, o pecado, o nosso erro, afetou a nossa relação com Deus. Mas também é a própria Bíblia que nos menciona claramente dois aspectos importantes. todos erramos e todos temos acesso à reconciliação. Em Romanos 3, 22 e 26 podemos ler: Deus faz com que as pessoas sejam justificadas por meio da fé em Jesus Cristo, e é assim para que todos os que creem em Jesus Cristo, sem haver diferença de pessoas. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas pela sua bondade imerecida. Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Deus fez com que Cristo, pela sua morte, se tornasse instrumento de perdão para os que creem nele. Foi assim que ele mostrou a sua justiça, não tendo, na sua paciência, castigado os pecados antes cometidos. Fê-lo para demonstrar a sua justiça no tempo presente, pois Deus é justo e justifica os que creem em Jesus. Eu creio que esta passagem é lindíssima e profunda e que até toca em outros aspectos que não iremos conseguir detalhar, mas que irão ser abordados de forma breve ao longo da restante exposição. Mas tanto estas como outras passagens afirmam claramente que para Deus não existe uma diferença entre pessoas. Diria mais, a questão está ali, sempre foi mais para nós do que para Deus. Somos nós, sou eu, Gerson, preconceituoso? Que tipo de preconceitos é que eu deixo que reinem no meu dia-a-dia? Iremos abordar estes temas mais adiante, mas falta-nos uma parte da pergunta, que é a questão da ambivalência, que então eu vou querer colocar agora em cima da mesa. Se vocês virem, a ordem é ambivalente e preconceituoso, mas eu troquei a ordem de uma forma bastante intencional. Porque eu acredito que se compreendermos que Deus é quem define os conceitos originais, provavelmente torna-se mais fácil assimilar que é muito mais certo a nossa visão do mundo estar distorcida do que afirmar que Deus é ambivalente. O que é ser ambivalente? Nada mais é do que indicar que algo tem dois valores diferentes. Não quer dizer que sejam necessariamente opostos, antagónicos, mas vamos colocar também essa hipótese. A pergunta que eu faria antes de avançarmos então seria: será que é Deus que tem dois valores distintos em determinadas características, ou somos nós que percepcionamos aquilo que foi feito de uma forma complexa, mas completa, como assumindo dois valores distintos? Esta pergunta não é muito fácil, vou tentar explicá-la um pouco melhor. É que uma das características fundamentais de Deus, e que nos é bastante útil na análise de todas as restantes, é a sua incognoscibilidade. Simples, certo? É uma palavra simples. O que é que isto quer dizer? Não é possível, pela nossa razão e capacidade humana, compreender e explicar Deus na sua plenitude. A nossa mente limitada não consegue conter a grandeza ilimitada de Deus. E isso é um ponto que precisamos ter bem assente. Chesterton, no seu livro Ortodoxia, aborda este tema com recurso a várias analogias, e há uma delas que eu escolhi trazer porque me parece particularmente elucidativa. E ele diz o seguinte: o poeta apenas pede para pôr a cabeça nos céus. O lógico procura pôr os céus dentro da sua cabeça, e é a cabeça que se estilhaça. Isto significa, ou poderíamos compreender isto como: não são raras as vezes em que existe uma simplificação dos conceitos na Bíblia para que nos seja possível a nós, que temos limitações claras relativamente a Deus, para compreender o seu significado. Seja através de analogias, de antropomorfismo, que é Deus assumir características humanas, Deus ter mãos, Deus a cabeça, os pés, etc. Ou aparentes contradições ou ambivalências que pudessem existir. E nesse sentido, eu gostaria de enumerar algumas dessas potenciais ambivalências, mas não me vou estender em várias delas. Temos, por exemplo, um Deus que é rei e um Deus que é servo. A minha questão é: será que temos um rei que é servo ao mesmo tempo? Será que alguma vez fez sentido o conceito de rei não acolher o conceito de servo? Um rei que não é servo é rei? E claro que eu pergunto isto não com os nossos olhos, porque se calhar aos nossos olhos seria fácil esta resposta. Mas na visão de Deus, é assim? E poderíamos continuar por aí adiante, falar de um Deus que é Espírito, mas que se fez carne, um Deus invisível, que se fez visível, e por aí adiante. Ainda assim, se repararmos com atenção, existe um padrão. É que Deus procura, através de todas estas aparentes ambivalências, realçar uma coisa muito importante. O seu caráter amoroso e relacional, em contraste com uma visão de poder e de liderança que muitas vezes assumimos como austera e punitiva. E é precisamente aí que eu gostaria que nos focássemos nos próximos minutos, na justiça e no perdão de Deus e na visão que nós temos dessa mesma justiça e desse mesmo perdão. É porque é aí mesmo que a personagem da qual falaremos hoje luta com Deus e é aí que muitas vezes nós lutamos com Deus. É precisamente aí que entra o preconceito. Portanto, como este tema já era tão simples, creio que se adequa ter uma história igualmente simples e a razão pela qual já terão... Ah, por acaso ali não está, mas há de estar na ordem do... Na YouVersion. Vamos para o livro de Jonas. Então, quanto a mim, durante muito tempo, vi a história de Jonas de forma escandalosamente diferente da que vejo hoje em dia. E em parte porque a história estava incompleta. A história de Jonas, para mim, era pura e simplesmente sobre uma correlação direta entre desobediência e obediência e perdição-salvação, nossa e dos outros. Era, e vou fazer aqui um resumo bastante resumido, a história em que Jonas, que desobedece ao chamado de Deus e não quer ir a Nínive, uma cidade cheia de pessoas que tinham feito muito mal, inclusive ao povo de Jonas, fugiu de barco para Tarsis, o mais longe possível do local onde se encontrava, foi atirado pelo barco, salvo por um peixe gigante, baleia ou não baleia, eis aqui a questão, arrependeu-se e foi para Nínive, levando à salvação milhares de ninivitas. Vitória, vitória, acabou-se a história. Mas não. Há mais algumas coisas para contar. E certamente que haverá muito mais além do que aquilo que vamos falar aqui hoje, senão não saíamos daqui. Pelo que recomendo que quem consiga possa ler e reler esta breve história na sua íntegra. Mas quantas vezes é que nós já acabámos a história de Jonas no terceiro capítulo e nos esquecemos que existe um quarto capítulo que é fundamental para compreender todos os outros? Mas vamos começar pelo início, então. Abrindo no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 3. Vou só fazer aqui um compasso de espera para quem quiser abrir. E diz assim, então. Um dia o Senhor deu a Jonas, filho de Amitai, a seguinte ordem. Anda, vai a Nínive, a grande cidade, e avisa os seus habitantes de que eu tenho conhecimento do mal que têm feito. Mas Jonas decidiu fugir para longe de Deus, indo para Tarsis. Dirigiu-se a Jafa, onde encontrou um barco que ia para Tarsis, pagou a passagem e entrou no barco para seguir com os seus tripulantes para Tarsis, fugindo do Senhor. Poderíamos assumir, numa primeira análise, que Jonas fugiu por receio. Receio de represálias por parte dos ninivitas, receio do desconhecido, receio de uma potencial inaptidão da sua parte para comunicar a mensagem que lhe foi transmitida por Deus. Também poderia ter sido por compaixão. Compaixão pelos ninivitas, por sentir que não tinha coragem ou convicção para anunciar uma mensagem de castigo. Mas estaríamos só a contar parte da história. Para podermos analisar de forma contextualizada esta ação de Jonas, teremos que reler as próprias palavras de Jonas sobre o que motivou a agir de tal maneira. E até podíamos perguntar, mas para que é preciso ir tão ao pormenor? Se nós olharmos atentamente, não é só uma questão de Jonas não obedecer. Ele podia ter ficado parado onde estava. Isso continuava a ser não obedecer. Mas Jonas foge da presença de Deus. O que é que tem tanto impacto em nós que nos faz fugir da presença de Deus? Eugene Peterson, no livro A Sombra de uma Planta Imprevisível, diz, é um conjunto de frases bastante grande, mas ele diz o seguinte: Uma coisa curiosa acontece quando experimentamos Deus. Aconteceu pela primeira vez no Jardim do Éden e continua a acontecer. A experiência com Deus, o êxtase, a totalidade dele, é acompanhada por uma tentação de reproduzir a experiência como Deus. O gosto por Deus torna-se numa ambição de tornar-se Deus. O ser amado por Deus é distorcido ao ponto de se tornar uma cobiça a agir como Deus. Eu vislumbro um mundo onde Deus está no controle e acho que também posso assumir o controle. Eu abandono a minha preferência pessoal por Deus e associo-me à serpente despersonalizada e astuta. Eu fujo da face resplandecente de Deus para um mundo sinuoso de religião que me dá a licença para manipular as pessoas e adquirir atributos quase divinos para mim mesmo. Assim que eu começo a cultivar a possibilidade de adquirir este tipo de poder e glória para mim mesmo, certamente que eu vou evitar olhar para a face de Deus, fugir da presença do Senhor e procurar um lugar onde possa desenvolver o meu orgulho e adquirir poder. Assim sendo, a desobediência de Jonas não veio necessariamente pelo desconhecimento que ele tinha acerca de Deus, mas por uma visão incompleta de Deus, uma visão incompleta de si próprio, uma visão incompleta dos outros. Então o que é que levou Jonas a fugir? Em que ponto é que a visão de Jonas, e talvez até a nossa, entra em confronto com Deus? Teríamos que avançar então bastante na história, saltando para a parte em que Jonas, tendo ido anunciar a mensagem de Deus, se vê confrontado com o arrependimento e a salvação dos ninivitas. Então, vamos saltar para o capítulo 3, e poderemos começar no versículo 6, porque é um relato impressionante de contrição e arrependimento. E diz o seguinte: os habitantes de Nínive, grandes e pequenos, todos acreditaram em Deus, proclamaram em jejum e vestiram-se de saco em sinal de penitência. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, também ele desceu do seu trono e tirou o manto real, vestiu-se igualmente de saco e sentou-se na cinza. Depois mandou proclamar por toda a cidade em seu nome e em nome dos seus ministros: ninguém deve comer nem beber nada e ninguém deve dar de comer ou beber aos seus gados, vacas e ovelhas. Vistam-se todos de saco em sinal de penitência, tanto animais como homens, e invoquem a Deus com fervor. E deixe cada um o seu mau comportamento e os crimes que tenha cometido. Talvez assim Deus queira renunciar às suas intenções e se acalme o seu furor para não termos de morrer. E o final do capítulo 3 termina então ainda de maneira mais incrível. Deus viu que eles tinham deixado realmente o seu mau comportamento e decidiu não os castigar como antes tinha declarado que havia fazer. E agora sim, qual foi a reação de Jonas? O anticlímax logo após o clímax da história de Jonas. Mas Jonas ficou muito desgostoso com aquilo e muito ressentido. Então, bastou ler o primeiro versículo do capítulo 4, o capítulo esquecido, para desmascarar uma obediência meramente cumpridora, mas não redentora. Impetuosa, mas não amorosa. E vai mais além. Uma das mais belas declarações do amor e da bondade de Deus é dita em tom de ressentimento, justamente porque no seu preconceito, Jonas discordava da abrangência desse amor. Jonas 4, 2 e 3, que já hoje lemos, diz: chegou mesmo a pedir ao Senhor: ó Senhor, era mesmo isto que eu receava que acontecesse quando ainda estava no meu país, e foi por isso que tentei fugir para Tarsis. É que eu sabia que tu és um Deus generoso e cheio de compaixão, paciente e cheio de bondade, sempre pronto a renunciar aos castigos que prometes. Jonas fugiu não por compaixão, não por receio, não por não conhecer Deus. Jonas fugiu porque na sua visão do mundo não era justo o povo ninivita ser salvo. O possível arrependimento e posterior salvação dos ninivitas era algo que ele tinha antecipado e algo com o qual ele discordava profundamente. O que é que nos tem impedido de anunciar a mensagem de reconciliação? Achamos que há quem esteja para lá do alcance da ação redentora de Deus através de Jesus? Quais têm sido os nossos escapes para lidar com essa realidade? Quais são as nossas tarsis? Para onde vamos para fugir da face de Deus quando não concordamos com a visão e vontade dele para a nossa vida e para o mundo? Refugiamos-nos no trabalho? Nas redes sociais? Na família? Nos hobbies? Na igreja? Pode parecer estranho referir componentes que tendencialmente seriam benignas, mas uma das frases que me fez refletir neste aspecto, novamente de Eugene Peterson, refere o seguinte: aqueles que enganam os outros enganam-se primeiramente a si próprios, pois não muitos, eu acho, começam com um propósito maligno. O diabo afinal é um ser espiritual. O seu modo de atuação não é por um mal óbvio, mas por um bem aparente. Assim sendo, pergunta minha, o que é que usamos como escape quando preferimos fazer as coisas à nossa maneira? Podemos nos perguntar, então, mas os ninivitas não eram pecadores? Sim. Mereciam ser salvos? Não. Mas quem é que merece? Novamente, tal como Jonas, são tantas as vezes que só vemos desgraça à nossa volta. E perante essa desgraça, ou fugimos ou limitamos a cumprir com os requisitos mínimos. Então a pergunta é, deixamos florescer esperança, amor e alegria onde os outros não a vislumbram, ou conformamos-nos com as ideias pré-concebidas por nós do mundo? Achamos que Deus está a ser injusto ao perdoar os outros? É que aquilo que aparentemente poderia parecer uma contradição, ou até um tratamento distinto por parte de Deus, nada mais é do que uma resposta misericordiosa de Deus a uma resposta de arrependimento por parte de um povo. É que enquanto que a justiça punitiva que tanto Jonas como nós muitas vezes abraçamos não promove a reconciliação, a justiça do perdão oferece a oportunidade de redenção. Isto não quer dizer que da oferta à aceitação não vá uma longa distância e temos o exemplo da parábola do rei que tem um súdito que lhe deve muito dinheiro, o rei perdoa-o, mas o súdito ainda assim não sabe perdoar nem um pouco. Portanto, o perdão ainda assim deve ser replicado e não chumifrado para uso fruto próprio. O perdão é comunitário e reconciliador. Não é individual, nem monopolizador. O próprio Jonas não se deu conta que estava a negar aos outros a possibilidade do perdão do qual ele próprio era alvo. E isto parte de dois preconceitos equivocados que ele tinha. E nenhum deles necessariamente sobre Deus. A visão que ele tinha sobre o mal dos outros e a visão que ele tinha do seu próprio bem. Estes eram os problemas. É que ele era justamente o merecedor desse perdão, enquanto que os outros eram justamente imerecedores desse perdão. E a ironia, uma vez mais, recai sobre o facto de que o perdão é naturalmente imerecido. Se por um lado ele estava errado ao assumir que o erro dos outros estava para além da redenção e que não estava, também estava errado ao assumir que o erro dele era merecedor de perdão. Uma vez que o próprio conceito de perdão assume que tem que ser realizado sobre algo que não merece. E aí a própria Bíblia nos ajuda e nos diz em Romanos 3, 9 a 10, pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma. Pois já de antes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nem um sequer. O pecado abrange todos, sem exceção. E se a justiça de Deus se circunscrevesse única e exclusivamente ao critério humano de retribuição e punição, sem perdão, a história terminava aqui. Mas não é esse o caso. É que se aos nossos olhos o conceito de justiça e de perdão podem parecer antagónicos, para Deus eles coexistem em harmonia. Não há perdão sem justiça, nem justiça sem perdão. E a primeira premissa é a de compreensão mais óbvia. Visto que o perdão só é passível de aplicação a quando de uma injustiça. Mas não deixa de ser uma premissa muito importante nós retermos, porque é fundamental nós não negarmos a existência do pecado. Poderíamos cair na tentação de assumirmos que somos todos piedosos e além da necessidade da redenção. Mas diria que não é necessário nem sequer ir à Bíblia que o nega, como a própria constatação da realidade consegue comprovar dia após dia, abrirmos as notícias, ver o que está a acontecer, o pecado existe. E o convite para o perdão também existe e também abrange todos. E, portanto, um dos grandes desafios para nós é que não sejamos nós o entrave a este convite. Não sejamos nós a não permitir que os outros tenham acesso à reconciliação. Porque o perdão, apesar de não garantir a reconciliação, ele abre espaço para que isso aconteça. E muito nós poderíamos dizer sobre a história de Jonas, mas independentemente disso é fundamental que quando olhamos para Jonas, nos vejamos a nós mesmos. É que ao contrário de Deus, nós somos preconceituosos. Então a pergunta que se impõe é, que preconceitos é que nós temos relativamente às pessoas com quem partilhamos a vida? Não nos podemos isentar deste autoquestionamento. É que há uma coisa interessante na história de Jonas, é que é sempre perigoso quando nos consideramos os bons da fita. Foi o caso de Jonas, mas é também o nosso caso regularmente. É que é precisamente quando achamos que não somos como Jonas que mais perto estamos de o ser. É quando achamos que não o somos que mais perto estamos de o ser. Porque é verdade, e é verdadeiramente quando achamos que estamos a ser bons que podemos ser verdadeiramente maus. Na história de Jonas, como na tua e na minha, só há um super-herói. E não é nenhum de nós. Quanto mais depressa o entendermos, mais depressa entenderemos que Deus nos vê como a todos os outros. E isso não é mau. É mais que bom. É que na nossa fraqueza, no nosso erro, na nossa injustiça, Deus vê-nos dessa forma, mas ama-nos para além disso. É que é muito mais do que formular uma ideia antes de conhecer. E é isso que é extraordinário. Deus não nos ama antes de nos conhecer. Ele ama-nos de forma completa, mesmo conhecendo-nos totalmente e desde toda a eternidade. A nós e a todos. E a pergunta seguinte é, estamos cientes desse valor? Ou será que menosprezamos esse valor? Qual o valor que damos à vida das pessoas? Condicionamo-lo ao modo de atuação ou outras características das pessoas em causa? Ou moldamos a nossa visão à de Deus, em que o valor de cada vida é imensurável em função do valor infinito do amor sacrificial de Jesus. É que a nossa ação deve proceder de um coração repleto de perdão. Coração que compreende o perdão de que é alvo, pois sem isso é muito tentador julgar os outros sem entender a sua própria necessidade de perdão. Se continuarmos a leitura do capítulo 4, vemos o seguinte, logo a começar no versículo 6. O Senhor Deus fez crescer uma planta mais alta do que Jonas para lhe dar sombra e confortar do seu desgosto. Jonas ficou muito contente com aquela planta, mas na manhã seguinte Deus fez com que um bicho fosse roer a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus fez soprar um vento do Oriente e que batia na cabeça de Jonas e quase o fazia desmaiar. Jonas desejou a morte e dizia, é melhor para mim morrer do que viver assim. Mas Deus replicou a Jonas, achas que tens razão para te irritares assim por causa da planta? Jonas respondeu, acho que tenho razão e estou profundamente irritado. Então o Senhor disse-lhe, tu tens pena de uma planta que não fizeste crescer nem te deu trabalho nenhum, que cresceu numa noite e antes da noite seguinte murchou. E eu não hei de ter pena de Nínive, a grande cidade, onde vivem mais de 120 mil pessoas que não são capazes de distinguir entre a mão direita e a esquerda e onde há ainda um grande número de animais. Já nos aproximando do fim, à semelhança de Jonas com a planta, que num momento cresceu e noutro pereceu, damos prioridade a efemeridades em detrimento dos outros? O que é que nos faz centrar-nos em nós mesmos e perder a compaixão pelo outro? É que Deus desmascara o egoísmo e a cegueira de Jonas. E talvez a nossa. Quanto ao egoísmo, Deus procura mostrar a Jonas que a planta era valiosa para ele, Jonas, única e exclusivamente pelo bem que lhe trazia a ele e somente a ele. A par de que a vida de milhares de ninivitas não tinha valor nenhum porque aos olhos deles, Jonas, não eram dignos. Por outro lado, Deus demonstra que, tal como na dádiva da vida, Jonas nada fez para a existência da planta andei nos ninivitas, mas achava que deveria ser ele a ditar o valor e o tratamento a cada um deles. É fundamental reconhecer que tudo é obra da misericórdia e graça de Deus. E num mundo cada vez mais polarizado, onde somos incentivados a estar num dos extremos, quer seja na política, no desporto, a nível profissional e de crenças, é cada vez mais importante compreendermos e aplicarmos a máxima de amar Deus e amar o próximo, porque a tentação de nos distanciarmos de quem vê algo com outras lentes é bem grande. E para terminar, o livro de Jonas realça a distinção entre conhecer, obedecer e amar. As duas primeiras são condições necessárias para a terceira, mas não são suficientes. É possível conhecer sem amar e obedecer sem amar. Muitas vezes até é possível aparentar amar, quando no nosso interior o que verdadeiramente sentimos é uma insensibilidade profunda em relação aos outros. A história de Jonas põe a olhos vistos a diferença gritante entre obedecer e amar. No mesmo livro de Eugene Peterson, Nelson salienta um detalhe muito importante da história de Jonas. Jonas amou mais quando desobedeceu do que quando obedeceu. Na sua fuga para Tarsis, ele teve compaixão pela tripulação. Em Nínive, ele teve desdém pela salvação de milhares de pessoas. E com isto não digo que a obediência não se inclui no processo de amar. Mas ainda assim, a obediência por si só tem o condão de ser um escape para o distanciamento de Deus, e não o oposto. Se pegarmos na parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, a verdade é que com uma obediência fria e calculista estaremos mais perto do irmão mais velho do que do irmão mais novo. A obediência deve derivar do amor, caso contrário incorremos no risco de nos colocarmos no lugar de Deus. Porque é quando achamos que cumprimos as regras todas, temos a tendência de deixar de amar Deus e de amar os outros. Porque, por um lado, estamos para além da necessidade de salvação, porque com os nossos méritos hipotéticos estamos mais do que justificados. Por outro, olhamos para os erros dos outros com um pudor e com uma arrogância dignos de quem é aparentemente imaculado. Tim Keller diz no seu livro do Deus Pródigo, e ele reflete sobre o agir do irmão mais velho, que em muitos se assemelha ao Jonas, e ele diz: o irmão mais velho não está a abrir mão do amor do pai, apesar da sua bondade, mas por causa dela. A barreira entre ele e o pai não foi criada pelos seus pecados, mas pelo orgulho decorrente do seu comportamento pautado pela moral. O que o impede de participar no banquete do pai não é a sua iniquidade, mas a sua retidão. Quando avançamos pelo caminho do orgulho e da retidão moral, estamos um passo mais perto de sermos prejudicialmente preconceituosos, porque a nossa visão do mundo certamente não coincidirá com a de Deus. Esquecemos-nos da vulnerabilidade e do arrependimento. Deus chama-nos ao caminho da vulnerabilidade e do arrependimento e nunca ao caminho da invencibilidade e do autossustento. Um dos pensamentos do Tolentino de Mendoza reflete nisto ao dizer: o amor é mais uma exposição do que uma posse, é mais uma súplica do que um dado, é mais uma sede do que uma barragem, é mais uma conversa de mendigos do que um diálogo de triunfadores. Temos sido mais mendigos ou mais triunfadores? Rejubilamos-nos pela nossa autossuficiência ou humildemente admitimos a nossa insuficiência? Sinto ao olhar à minha volta que o mundo já está cheio e cansado de pessoas perfeitas. E aliás, um Deus de pessoas perfeitas não teria muito a acrescentar a um mundo que é claramente feito de pessoas imperfeitas. Aquilo que eu preciso, que nós precisamos e que o mundo precisa é de um Deus perfeito que ama pessoas imperfeitas e que não só as molda, como também as usa nas suas imperfeições.